Há uma palavra clandestina em Portugal que se escreve com todas as harpas do vento.
Mas quando nos julgarem bem seguros, cercados de bastões e fortalezas, onde ruírem estrondos altos muros, e chegará o dia das surpresas.
Dia 25 de abril de 1974. Portugal descobre-se livre de um pesadelo de miséria, injustiça e luto. O povo começa a sabê-lo às 4h30 da manhã mais clara dos últimos 48 anos.
Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as forças armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que lutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional de classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que deseja sinceramente desnecessária.
A coberto da madrugada, as Forças Armadas fazem amor com o povo. Santarém, Tomar, Vendas Novas, Figueira da Foz são os seus soldados a sair à porta de armas. Viseu, Lamego, Mafra, Estremoz, Lisboa pegam em fogo contra o poder corrupto. São 4, 5, 6 horas e muitos não sabem que os soldados devolvem a Portugal um rosto humano. Os comunicados chegam à rua e pedem prudência. Marchas militares inundam os braços de um país confundido na surpresa e na esperança, distante dos subterrâneos da Revolução.
T-60, controle da 60, acaba de chegar a coluna de blindados. Escuto!
Aqui o controle da roda 60, escuto.
Informe para ordem do nosso general que deve seguir por Rua Dunkery. Caso não seja possível, deve dirigir-se por onde o nosso brigadeiro informou de cá. Diga-se, senhor, escuto.
Nosso está presente.
Me informo que o nosso general não se encontra neste local.
Então, quando puder, transmita que pessoal eu vou seguir o Largo Camões. Escuto.
Central correto, escuto.
Aqui posto de comando das Forças Armadas, pretendendo continuar a informar o país sobre o desenrolar dos acontecimentos históricos que se estão processando, o movimento das Forças Armadas comunica que as operações iniciadas na madrugada de hoje se desenrolam de acordo com as previsões, encontrando-se dominados vários objetivos importantes, de entre os quais se citam os seguintes. Comando da Legião Portuguesa, Emissora Nacional, Rádio Clube Português, Rádio Televisão Portuguesa, Rádio Marconi, Banco de Portugal, Quartel-General da Região Militar de Lisboa, Quartel-General da Região Militar do Porto, instalações do Quartel-Mestre-General, Ministério do Exército, onde o respectivo ministro se pôs em fuga, Aeroporto da Portela, Aeródromo Base número 1, Manutenção Militar, Posto da TV de Traia, Penitenciária do Forte de Peniche. A Sua Excelência, o Almirante Américo Tomás, Sua Excelência, o Professor Marcelo Caetano e os membros do Governo encontram-se cercados por forças do movimento no quartel da Guarda Nacional Republicana no Carmo e no Regimento de Lanceiros 2, tendo sido já apresentado um ultimátum para a sua rendição. O movimento domina a situação em todo o país e recomenda, uma vez mais, a toda a população que se mantenha calma. Renova-se também a indicação, já difundida, para encerramento imediato dos estabelecimentos comerciais, por forma a não ser forçoso o decretar do recolher obrigatório. Viva Portugal!
Central de Santa, urgente, escuto!
Central 60, transmita!
Estou a 20 metros do Camões. Há muito tiro que não consigo descobrir a origem. Vou progredir lentamente, mas não sei de onde veio o tiro. Parece que há telhados ocupados, embora não esteja a ver nenhum. Mas já disseram-me isso. Portanto, eu vou tentar progredir mais. Já consegui pôr calma nesta gente que começava a querer dar tiros à torta e à direita. Diga-se entendido, escuto.
Entendido, entendido. Concordo com a continuação de sua missão. Entendido, entendido.
O coração do regime defendia-se no quartel do Carmo. Marcelo Caetano e membros do governo escondem-se por detrás das armas ainda fiéis da GNR. Lanceiros 2 acolhe Américo Tomás e alguns ministros. As forças governamentais desmembram-se no Terreiro do Paço. Atingem o Carmo, a Penha de França e a Rua António Maria Cardoso. Mas o movimento das Forças Armadas desenhava já a vitória. A população estava na rua. Uma festa amordaçada pelos anos explodia entre soldados e povo. O novo país estava perto.
Trata-se o seguinte: tem algumas viaturas blindadas disponíveis neste momento?
Tenho aqui, posso ter duas metralhadoras e uma MBR. Agora, mas há aqui estou a ver aqui uma coisa a diferir que eu não sei ainda o que é que se passa. Perto do Ramiro Leão, o pelotão que estava avançou muito, deu-me ideia que houve um blindado deles que saiu. E agora estou a ver uma ambulância que vem de lá. Não sei se eu para lá vou usar. De maneira que eu vou tentar saber e comunico já. Frente Teatro Trindade, está. Não. Mais para cima, para o lado da Misericórdia, fez a junção de uma companhia de infantaria GNR com esquadrão de cavalaria motorizado GNR.
Aviso à população. O movimento das Forças Armadas, tendo conhecimento de que elementos da Guarda Nacional Republicana se fazem passar por elementos amigos, avisa de que tais elementos são adversos, pelo que aconselha à população a abandonar o Largo do Carmo, o Rocio e o Camões.
Atenção 60, se possível, reforce ordem para fazer esforço aquele pessoal de Largo Misericórdia. Diga se entendeu.
O pessoal do Largo Misericórdia está lá na Guarda Republicana. Agora não sei o que se passa. Houve uns tiros que eu suponho que fossem da Guarda Republicana. E o nosso botão desapareceu pela rua acima. Vou tentar saber o que há, depois digo. Estou a ver uma ambulância para baixo. Eu vou tentar saber. Agora o Romero está a avançar com o carro para ir saber. Com um dos carros de combate que temos aqui. Para ir fazer o reconhecimento. Ele transmite logo que saiba alguma coisa.
Via rádio, momento a momento, vai-se fazendo a notícia da incapacidade de resistir ao movimento das Forças Armadas. Minuto a minuto, as poucas forças ainda fiéis ao governo desagregam-se. Que fazer? Uma interrogação que é confissão de derrota próxima.
Começo para dizer que meios pensa que nós poderíamos pôr à sua disposição para prosseguir a operação.
Não vejo possibilidade porque está tudo atravancado e aqui estou a conseguir limpar aqui o largo, mas há muita população aqui metida no meio que não hostiliza porque julga que estamos do outro lado. De forma que eu não vejo bem maneira, a não ser com meios aéreos, que possa limpar um bocado aquilo. Porque a infiltração não me parece viável.
Escute, estão a ouvir meios aéreos, não acredito que tenham qualquer possibilidade de fazer ação ali.
Bem, eu tenho aqui os blindados que o Bolo já não sabe e só estou aqui neste bocadinho, coloco aqui à saída do Chiado, o trânsito está tapado. Portanto, eu não posso sair daqui do Lar Camões. A não ser que fosse. Mas acontece possivelmente coisa semelhante que aconteceu lá embaixo. Escuto.
E então o que é que se há de fazer?
Não sei. Escuto. Talvez solução, talvez aguardar. Talvez haja uma dificuldade de reabastecimento ou qualquer coisa que possa tentar resolver o problema. Mas eu não sei, não vejo polícia em nenhuma parte nenhuma. Também gostava de saber. Não sei a situação das outras unidades, só sei a situação desta fração que tenho aqui comigo. Não tenho ligações, mas é que é difícil estar a agizar qualquer plano.
A 15 horas após o início do movimento, Lanceiros 2 cansava-se de ser um dos últimos baluartes de uma resistência vencida.
Afirmativo. Informo que deve entrar em contacto com todos os Rómios, eu repito, com todos os Rómios existentes ou que circulam fora de Rómio Lima, Algarismos 2, a fim de informar os mesmos que o comando de Regimento Lanceiros número 2, eu repito, o comando de Regimento Lanceiros número 2 acabou por se render. Diga-se correto até aqui, escuto.
E Alfa Ferreira, totalmente entendido e correto, escuto.
Alfa Ferreira, aqui control, mais informe que Charlie Alfa comunicou que referidos Rómios deveriam entregar-se a forças de movimento. Diga-se correto, escuto.
E Alfa Ferreira, totalmente entendido e correto, irei comunicar ao tenente. Para agora terminar.
Um helicóptero poisou na parada um oficial superior rebelde. Duas unidades blindadas construíam o resto da vitória.
Aqui Alfa Ferreira informa Oscar Charlie 2 que após rendição de nossas forças, juntamente com o nosso brigadeiro, nos dirigimos para a zona de Belém e perguntamos ao mesmo para onde seguíamos e nos dirigimos agora para Monsanto, segundo ordens do mesmo. Diga-se entendeu correto, escuto.
Centenas de portugueses viram, rendidos, Américo Tomás e os ministros abandonando o seu último refúgio. Suspensos do portão do regimento, pedaços de uma bandeira branca.
Já deve saber qual foi a decisão aqui do pessoal da unidade que nos reunimos todos na parada. Nós já temos o portão aberto. Portanto, eu julgo que a vossa decisão é a mesma, com certeza. Escuto.
E Alfa Ferreira, totalmente de acordo com a vossa opinião, e vou perguntar já a Oscar Charlie 1 se devemos continuar a coluna ou devemos ir direito ao nosso regimento. Diga-se compreendeu correto, negativo ou afirmativo. Escuto.
Alfa Ferreira, aqui Oscar Charlie 2. Recebido totalmente correto e fico a aguardar a decisão de Oscar Charlie 1.
O povo ganhava finalmente o seu país. Ultrajado na sua dignidade, fraudulentamente utilizado nos discursos oficiais, o povo queria e tinha o direito de assistir à rendição dos ditadores sem mandato. Por isso, ele veio às praças e às avenidas gritar razões silenciadas. Por isso, ele agarrou nas raivas de meio século e no amor guardado e fê-lo escorrer pelas calçadas, pelas ruas, pelos jardins da justiça. Antes da história, os portugueses puderam humilhar os opressores asfixiados pelo medo. Os tanques da paz conviviam com uma população a quem se pedia o impossível. Silêncio. O povo comeu com os soldados laranjas novas e pão na chegada do dia esperado. Duraram 9 horas as convulsões dos fachos moribundos do regime que no quartel do Carmo aprendiam mais história do que a dos compêndios. Após 2 ultimátums sem resposta, foram disparados vários tiros contra os portões fechados pela GNR.
Abrem-se, neste momento, as portas do quartel do Carmo. São, neste momento, 18 horas e 39 minutos. Começam a movimentar-se as viaturas de guerra que aqui estiveram, em frente ao quartel do Carmo. Uma vaia tremenda da multidão. Entretanto, as autoridades tentam acalmar o povo que numa vaia tremenda.
Silêncio profundo!
Um momento altamente histórico. Somos impotentes para fazermos a reportagem do que está a acontecer. O espaço no tempo é ainda demasiado curto para que a história se comece a escrever 3 minutos depois de ter acontecido. Microfone aberto, ouvindo a multidão, ruídos dos carros de combate em movimento. Apenas o ambiente podemos transmitir, porquanto as palavras de um homem não são nada perante a voltagem histórica de que estamos a ser testemunhas.
Nada, nem uma palavra! Nada! Silêncio! Toda a gente!
Um oficial do exército pede um silêncio digno, um silêncio de dignidade à multidão.
A direita.
Vai entrar neste momento no quartel do Carmo a viatura que tem como nome de batismo Bula. Perguntaremos. Desculpe, tecnicamente que carro é este?
Este é uma viatura anfíbia Chaimite.
União total, pacífica e até muito amiga entre civis e militares. O espetáculo de carros militares pejados de civis não é comum, não se vê, de facto, todos os dias. E, amavelmente, sem um gesto de violência, sem uma provocação de força, as Forças Armadas estão a tentar desanuviar as suas viaturas dos civis, dos populares, que os inundaram totalmente e que os cobrem como um cacho humano. Neste momento, a viatura